Fala pessoal, como vão? Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Realmente a gente está agora passando por uma fase difícil, mas eu achamos que em breve a gente tenha boas notícias, Bessolotovoto, que todos nós possamos voltar às nossas atividades normais e que possamos, se Deus quiser, acabar logo com essa doença que está atrapalhando e atrasando a vida de tantas pessoas, Bessolot Hashem. Pessoal, a gente está hoje na Parashá Vayakhel. Na verdade, essa semana é uma semana especial que a gente tem duas parashiot, né? Vayakhel Pikudei, que elas se tratam ainda sobre a construção do Mishkan. E ainda a gente tem, essa semana também, por ser Rosh Chodesh Nissan, a gente tem a famosa parashat HaChodesh, que a gente já está começando a entrar no clima de Pesach. Na verdade, eu quero agora pegar um pouquinho de vocês, do tempo de vocês, para a gente falar sobre algo muito, muito bonito, uma lição. Eu gosto sempre de pegar algum ponto da Parashá e a gente aprender uma lição forte. Então, eu gostaria que todo mundo prestasse bastante atenção no que a gente vai estudar hoje. Houve uma curiosidade. Quando a Torá ela fala que, justo logo no início dessa Parashá, que as pessoas começaram a doar os bens valiosos que eles tinham para a construção do Mishkan. Então, está escrito que os homens vieram com as mulheres, né? Toda pessoa que tinha coração, que estava tipo, envolvida com vontade. Está escrito então que motivou, que eles trouxeram braceletes, argolas, ornamentos corporais, todo tipo de coisa de ouro, certo? Eles levantaram uma oferta de ouro para Hashem. Bom, os comentaristas eles discutem um pouquinho por que que está escrito o Lashon da Torá que os homens vieram com as mulheres. Fala o Rabbeinu Bechaye. Que Pashut, que primeiro as mulheres, realmente as mulheres vieram antes. Elas queriam, elas tiveram a iniciativa, elas queriam doar as joias delas. E somente depois que as mulheres vieram com toda essa iniciativa, com toda essa força, que vieram os homens para poder pegar no embalo e dar também a parte deles para o Mishkan. Então, a gente vê aqui algumas coisas muito bonitas. Óbvio que primeiro a gente vê toda a retidão, toda a força, né, delas quererem. Essa toda essa quererem dar para o Mishkan, né? E também tem aqui uma situação que é muito, muito interessante e que a gente deveria entender que tem a ver com a Parashá passada que falou sobre o pecado do bezerro de ouro. Quando os homens eles foram pedir para Aaron fazer lá para eles o bezerro, está escrito que ele pediu para ganhar o tempo, peçam para suas esposas para elas darem as joias. Então, está escrito que Arão ele sabia que isso ia ajudar um pouco para ele conseguir pegar. E está escrito que as mulheres elas se recusaram a dar as joias. Que, então, os homens eles acabaram pegando do próprio ouro que eles tinham e esse ouro eles deram para a construção do bezerro de ouro. Então, aqui a gente tem um princípio lindo. Então, a gente percebe que para o bezerro de ouro, a gente vê que as mulheres. Não estava claro por que elas não deram, mas está escrito que elas se recusaram, não quiseram dar. Qual que é a imagem inicial que a gente tem? Você imaginar que as mulheres não deram porque elas tinham um apego sobre as joias, elas tinham um apego do que elas não queriam perder os tesouros que elas tinham. Porém, logo no começo dessa paraxá, a gente vê o contrário, a gente vê que elas que tomaram a iniciativa e elas que foram doar as joias delas para o propósito tão elevado que era a construção do Mishkan, do tabernáculo. Então, aqui, a gente tem uma mensagem retroativa sobre o comportamento. A gente entende o porquê que elas não deram para o bezerro de ouro. Não era porque elas tinham apego a ouro e prata, mas o que realmente era o ponto é que para o bezerro de ouro elas não concordavam. Elas queriam uma coisa pura, elas queriam uma coisa que tivesse frutos. Elas queriam uma coisa de uma mitzvah que fosse chegar em Kadosh Baruch Hu, e não uma coisa que na cara delas já apareceu desde o início. Que era algo que não tinha futuro. Um dos grandes Gedolim dos Estados Unidos, já falecido, Rav Avraham Pam, ele fala um pouco desse conceito que a gente aprende com essa mensagem. Ele fala que tem um conceito em ivrito que a gente fala, Ma'asim shel Adam moshchim zeh etzeh. O que significa isso? As ações de uma pessoa, quer dizer, numa área, eles acabam podendo revelar algo das ações daquela pessoa na outra área. Então, por exemplo, nesse caso, a gente viu que as mulheres elas tinham uma disposição para abrir mão das joias dela para o Mishkan, E ficou claro, então, o porquê que elas tinham se negado. Quer dizer, ficou lindo e especial. A gente entendeu por que elas tinham se ligado quando elas fizeram, não deram, né, os braceletes e assim por diante para a construção do bezerro de ouro. Tem um outro exemplo interessante que o Rav Pam traz. Ele fala que a Seudá Shlishit, a terceira refeição do Shabat, por muitos lugares ela é conhecida como Shalosh Seudá. Quer dizer, três refeições. Literalmente a gente falaria assim. E é estranho, porque todo mundo conhece como a terceira refeição, o Seudá Shlishit. Então, por que que as pessoas. Existem realmente livros e lugares que está escrito como Shalosh Seudot, está escrito como três refeições. Então, fala o Rapá uma coisa forte. Ele fala que, na verdade, a forma que a pessoa vai se comportar então nessa terceira refeição acaba sendo um reflexo retroativo das intenções dela nas duas primeiras refeições do Shabat. Por quê? Olha que interessante. Na primeira refeição do Shabat à noite e na segunda refeição do Shabat no almoço, a pessoa ela pode estar comendo porque simplesmente ela está com fome. São as refeições normais. Ela está a fim de comer. Ela tem desejo de comer e, meu, tal. E não necessariamente que ela está fazendo essas duas refeições por causa da honra do Shabat, mas porque ela está com fome. Porém, se na terceira refeição, que ela é relativamente após o almoço, quer dizer, vamos lá, falar 4 da tarde, alguma coisa assim, que a pessoa ainda não tem uma fome natural. Mas se nesse momento essa pessoa ela pega e ela tem uma kavaná, que ela quer fazer isso porque ela sabe da importância de fazer a terceira refeição, três refeições no Shabat, mesmo que ela não tenha fome, então fica claro aqui, falou Rav Pam, das intenções daquela pessoa nas outras duas refeições. Então, acabou que ficando três refeições, é porque retroativamente, já que essa pessoa está comendo a terceira refeição com toda aquela kavaná de Shabat, então acaba que todas as três refeições elas tiveram intenções puras. E por causa disso a gente acaba chamando de três refeições, certo? Se aprofundando então um pouco mais nesse conceito, eu vou trazer para vocês então um outro exemplo que ele acaba dando uma chacoalhada na gente, no nosso comportamento no dia a dia. Prestem muita atenção e me acompanhem no raciocínio. O Beit HaLevi, ele fala um pouquinho sobre isso na Parashá de Vaigash. Na Parashá de Vaigash, no Sefer Bereshit, foi quando Yosef, ele se revelou para os irmãos e ele perguntou: meu pai ainda está vivo? Está escrito que os irmãos, quando eles ouviram isso, eles ficaram completamente desconcertados que ele perguntou isso. E Pashut tem um Midrash muito famoso que ele faz uma comparação disso com o dia do juízo, quando as pessoas vão chegar no julgamento da hora da verdade, certo? Que está escrito no Midrash que, do mesmo jeito que os irmãos, quer dizer, se os irmãos que eram mais velhos do que Yosef tremeram e não conseguiram responder a verdade para ele naquela hora, quer dizer, não, eles ficaram com medo de toda a consequência do que eles fizeram no passado e fez eles ficarem sem palavras e ficarem arrependidos. Imagina qual vai ser a nossa reação quando a Kadosh Baruch Hu vier julgar a gente daqui a 120 anos pelos atos que a gente cometeu na vida. Então, questionam os comentaristas e qual que é exatamente essa comparação, qual que pesado, quer dizer, eles tremeram em relação ao irmão e por isso todo mundo vai tremer no dia do juízo. Então, Beit HaLevi, ele é um dos comentaristas da Torá, famoso. E ele fala, ele questiona, ele fala assim: peraí, por que que o Yosef, ele perguntou se o pai dele estava vivo? Se tantas vezes, até aquele momento, nas discussões que ele teve com os irmãos, que ele ainda não tinha se revelado, os irmãos o tempo todo estavam falando: não, mas o nosso pai, ele é sozinho, o nosso pai mora lá em Israel, e o nosso pai, e o nosso pai, e o nosso pai. Era sabido que o Jacó, ele estava vivo. Então, aqui, fala que, na verdade, quando ele estava falando isso, ele estava dando para eles como se fosse uma repreensão. Ele estava querendo mostrar para eles, falar: olha, na época que vocês quiseram me vender, vocês não estavam muito aí. Vocês não estavam dando todo o valor. E agora, vocês estão o tempo todo falando que vocês estão com preocupações. Vocês estão, tipo, incomodados, que vocês não querem trazer nenhum tipo de sofrimento para o pai de vocês, para o nosso pai. Então, o Beit HaLevi, ele fala como que existe uma repreensão que Yosef fez com os irmãos e que Hashem fará com as pessoas no dia do juízo, onde cada pessoa ela vai ser questionada sobre as ações dela, incluindo pecados e falhas e coisas que ela vai passar. E essa pessoa ela pode começar a ter um monte de desculpas. Mas o ponto é que as desculpas dessas pessoas vão ser examinadas baseado nas ações dessas pessoas em outras áreas. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode falar que ela não deu, quer dizer, não deu para ela dar o dinheiro suficiente de tzedakah, porque ela não tinha para ela mesma. Mas se for verificado então que os atos dessa pessoa em outras áreas eles foram gastos excessivos, então fica claro que essa pessoa ela podia gastar outras quantidades de dinheiro com tzedakah. E ela, pashut, por conta própria, acabou usando isso para si mesma e acabou usando isso para fazer uma mitzvah de tzedakah. Então, as ações dela em gastar dinheiro para o próprio prazer, eles acabam refletindo negativamente no gasto dela de fazer uma mitzvah de chesed. Então, a gente continua o mesmo princípio. Quer dizer, é avaliado a forma que a pessoa ela se comporta de uma coisa e isso vai ser um reflexo para todas as outras. Com isso, a gente vê, então, fica muito, muito claro o quanto a gente precisa ter cuidado e fazer uma análise da consistência das nossas atitudes. Quer dizer, se uma pessoa ela fala que ela não tem tempo suficiente para aprender, ela vai ter que justificar isso no futuro, se ela gasta tempo dela com besteiras. Se ficou claro que o tempo dela ela ficou vendo televisão ou jogando videogame ou fazendo um monte de abobrinhas. Quer dizer, todas as ações da pessoa nas outras áreas vão ser um reflexo e vai revelar a verdade de quem é a pessoa realmente e dos atos que essa pessoa ela teve. Muito interessante a pessoa realmente repensar, parar para olhar os atos que ela tem de uma forma geral e disso ela vai conseguir ter uma visão clara de onde ela se encontra e o que ela pode ainda conseguir crescer e melhorar. Muito, então, seria muito menos desconcertante se a pessoa ela pode começar a fazer sua própria autoanálise. Desse tipo de coisa, como se ela tivesse na frente de um juiz e entender se realmente ela está dando valor para os atos que realmente importam.